Saudações, magos e feiticeiras. Eu gostaria de dizer que o Spellcast voltou, mas eu não sei. Deu na telha de fazer uma gravação, então eu chamei o meu xará Alan de Olá, Alan.
Olá, Alan.
Olá, Alan. Para gravar sobre por quê, como, quando, onde, qual é a da ideia maluca de criar um sistema, aproveitando que Ashes of Tomorrow foi financiado amanhã. Uma salva de palmas, uma salva de palmas.
Muito bom, muito bom.
Se vocês não sabem o que é Ashes of Tomorrow, eu recomendo que vocês peguem uma dose de absinto. Hã? Hã? E se preparem. Se preparem para esta viagem de criar sistemas próprios. Um tema polêmico, diga-se de passagem.
Jovens aventureiros, aproximem-se. Está começando o Spellcast.
Então, meu caro, todo mundo já deve, eu acho que todo RPGista, principalmente quando você é adolescente, deve ter pensado ou tentado criar um sistema de jogo próprio, né? Que no final das contas acaba sendo uma skin pra D&D, certo?
Normalmente.
Normalmente, né?
É alguma coisa pra D&D.
Eu lembro que no ensino médio a gente fez sistema cyberpunk, sistema de Fallout, que era Dungeons and Dragons com skin cyberpunk e Dungeons and Dragons com skin de Fallout. Mas foi muito divertido, foi muito divertido. Não é algo que eu teria orgulho de falar que eu fiz hoje em dia, porém rendeu as suas boas risadas e gargalhadas na época.
Normal, normal. Isso aí é processo básico de qualquer mesa de RPG. Você pega ali um dragão, fala que é outra coisa ali na hora e bora.
É, pode-se dizer que esse é um dos primeiros momentos da criação de cenários próprios, né? Mas aí vem a minha primeira pergunta. Se já existe tanto sistema de RPG pronto e equilibrado e balanceado, e que não é uma loucura que você escreveu no seu caderno de biologia, porque normalmente é um dos mais vazios, ou filosofia também, depende da escola, enfim. Por que criar um sistema de RPG? Qual é a graça, a ideia por trás da criação de um sistema próprio? Você, como autores ou coautores publicado, por favor, discorra.
Eu poderia responder essa pergunta com outra pergunta. Poderia dizer, por que não escrever um sistema de RPG, ué? Mas eu não vou ser essa pessoa. Cara, por que escrever um novo sistema de RPG? A gente já tem tanto sistema de RPG por aí, né? E a verdade é que, cara, eu não tenho essa resposta. Se você quiser saber o porquê eu escrevi um sistema de RPG, acho que eu consigo responder melhor, né? Eu escrevi um sistema de RPG porque eu quis, porque eu senti a falta de algumas coisas nos sistemas que eu conhecia. Obviamente eu não conheço todos os sistemas do planeta. A gente tinha ideias que a gente queria aplicar em sistemas que a gente jogava e obviamente nunca era 100%, porque o sistema que a gente jogava não estava pensado para essas nossas ideias, né? Que são os famosos homebrews. No fim a gente acabou modificando tanto assim em outros jogos que a gente falou, pô, a partir daqui a gente conseguiria fazer uma coisa nova. A gente deu uma olhada geral assim, uma pesquisada, não vimos nenhum sistema que apresentasse as ideias exatamente como a gente estava pensando. Testamos, fizemos, né, mostramos pra galera, falamos da ideia, fez playtest, o pessoal foi gostando, falando, pô, legal, parece maneiro, essa ideia é interessante, não sei o que lá. Escrevemos, editamos, ilustramos, diagramamos e botamos para financiamento coletivo. E deu certo, ou seja, demanda tem.
Porra, parabéns, cara. Vocês são a inspiração. Espero chegar lá um dia.
Porque eu acho isso. Eu tenho visto alguns comentários desses que falam assim: ah, por que Ah, por que inventar um sistema? Fazer um cenário. Né? Faz um cenário para um sistema que já existe, não sei o que e tal. E a grande verdade é que o jogo que a gente queria fazer não encaixava em nenhum outro sistema que a gente conhecia. O sistema mais próximo que a gente se encaixou, que a gente gosta muito, é o PBTA. Tanto é que o nosso jogo é no PBTA. Só que o PBTA ele não é um sistema, né?
É uma filosofia. Então, ele é uma engine.
É mais uma filosofia, um jeito de se fazer jogo. Então, a gente encaixou muito certinho ali. Mas a gente criou muita coisa lá em cima. Tanto é que tem gente que... Aí tem também aquela coisa do... Fala assim, nossa, mas isso aqui não é... Isso aqui não tem tanta cara de PBTA, isso aqui, né, também não...
Só pra gente ilustrar, pra quem não sabe o que é um PBTA, tipo eu. O que é um PBTA?
O que é um PBTA? Vamos lá. PBTA é o... Eles chamam de uma engine, né, um motor. E ele não é um sistema, porque ele não é um conjunto de regras específico que você precisa seguir, como é o D20 System, que você vai ter ali... Sempre, né? 8 atributos, D20, vai ter ali as classes de dificuldade e tal. No caso do PBTA, ele tem características gerais que se apresentam na maioria dos jogos que se dizem PBTA, mas você tem uma liberdade muito grande em cima daquilo, na verdade. Né? Isso está até no manifesto ali dos autores, que eles falam: se você se sentiu inspirado pelos nossos jogos e quer chamar o seu jogo de PBTA, chame de PBTA. Então, assim, é muito, muito livre, muito aberto, sabe? E a gente modificou bastante PBTA, a gente trouxe uma coisa que acho que pra maioria da galera que é fã de PBTA é o oposto do PBTA, que é combate em turno, por exemplo. E a gente acabou meio que trazendo essa lógica pra dentro da lógica do PBTA. A gente fez um híbrido ali, que eu acho muito interessante, eu acho que funciona, a gente, né, testou e viu que funciona legal. Então, eu também acho que tem uma galera muito preciosista com PBTAs, do mesmo jeito que tem galera preciosista com D20, e eu sou mais do cara do, mano, você tem uma ideia? Vai lá e faz, tá ligado? Faz o seu bagulho.
Eu concordo, acho que em grau elevado. Eu tô fazendo um sistema também, era um cenário, né? Se você ainda não escutou os últimos episódios que tem aqui no Spellcast, você ouvinte, escute, é a nossa aventura gravada. Sim, irão sair mais episódios, é que eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não estou conseguindo tempo para editar, porém, não percam a fé. Uma aventura muito legal que se passa em um lugar chamado Astra Lumina, né? Da onde saiu essa porra? Eu estava fazendo um pequeno conjunto de contos, um livrinho, de fantasia, né? A fantasia renascentista. Não sei se você gosta, Camilo. Você já leu alguma coisa? Eu acho muito massa. Foge um pouco dessa parada de medieval toda hora, porque tá meio... Vamos combinar que é um gênero, né?
Tem uma vasta gama de opções.
Saturadíssimo. Assim. Não que um renascentismo fantástico vá ser algo muito diferente, mas eu sinto que é mais a minha vibe. Acho que tá até no Wattpad, eu preciso postar mais capítulos, que é sobre um cartógrafo, né? Um cartógrafo do país europeu fantástico, que vem pro Brasil fantástico e tem que fazer um mapa em meio à guerra civil, escravidão, fome, fauna fantástica brasileira, essas coisas. E aí eu dei uma pausa nesse livro e eu queria fazer um ensaio sobre... Nossa, eu me senti muito, muito babacão, um ensaio. Praticar a escrita criando um cenário para Dungeons & Dragons 5ª edição, que eu chamei de Astra Lumina e virou o cenário que a gente joga essa campanha de áudio, né? Só que aí veio 2023, 2024 e a Wizards decidiu enfiar Dungeons & Dragons em um lugar escuro, úmido e mal cheiroso, pra todo brasileirinho. Eu falei, quer saber, mano? Tem tanta coisa aqui que dá pra aproveitar e fazer uma regra diferente, eu acho que eu vou fazer um sistema. E desde então, começou a saga do Alan trabalhando igual um cavalo em cima desse negócio, e é isso aí. Sistema ainda não tá nem pré-alpha, mas um dia, quem sabe, sai.
Boa, boa. Mas isso é uma coisa que acontece mesmo, assim, né? Eu acho que esse é um caminho mais comum, assim. O pessoal joga lá o seu, sei lá, o seu D&D, que seja o seu vampiro e tal. E eu acho que a maioria das mesas, ela usa o cenário próprio, assim, né? Na maioria das vezes, eu acredito. Que os mestres ali, os narradores, eles vão investir numa história dele ali. Às vezes é dentro do universo ali de D&D, mas sempre tem a sua...
O seu homebrew do cenário, né?
Exato, seu homebrew do cenário. Aquele reino que não tá ali, que não é oficial, mas é o seu reino que você criou. Cara... Você vai entendendo ali as mecânicas... E você vai querendo brincar com elas também. Você vai entendendo como é que você balanceou. Como é que balanceou aquele item. Aí você vai lá e cria o seu item. Aí aquele item faz parte do mundo agora.
É, aí você percebeu que ficou muito roubado. E você sobe com o item.
E aí você vai, você cria o seu reino, cria os seus personagens e tal. E aí, em algum momento também, você começa a sentir falta, de repente, de alguma coisa. Putz, eu queria que tivesse uma mecânica aqui que tornasse as coisas mais, sei lá, mais imprevisíveis. Eu queria que tivesse uma coisa aqui que a gente... Ah, o meu grupo, ele conversa demais. É muita conversa para pouca ação no jogo. Eu queria uma regra que fizesse eles terem que tomar uma decisão rápida.
Tu acaba fazendo homebrew para um grupo específico, né? É um negócio engraçado. Quando eu tava fazendo o cenário, a gente sentou, né, o grupo que a gente jogava, que é o mesmo do podcast. A gente tem duas mesas, a gente joga toda sexta-feira e tira um final de semana aí de vez em quando pra gravação. E, cara, a gente fez um conjuntinho de regras ali, tipo, armas curtas contra... Arma, tipo, cortante contra armadura, tipo de armadura X dá mais dano ou causa outro efeito. Aí arma contundente contra armadura pesada. Tipo um Jokenpô de D&D, tá ligado?
Uhum.
Porque, mano, se você for pra lá parar pra ler a quinta edição, você vai ver que tem muita coisa ali que é mal aproveitada. Principalmente a versão base, que é o que eu tenho, né? Eu comprei os livros físicos porque eu sou um imbecil que não gosta de ler PDF.
Não, mas você tá correto, corretíssimo.
Compre livros físicos, não de D&D, não mais, porque a Wizards of the Coast me extraiu. Exato. A Hasbro está limpando a bunda com o meu dinheiro, brincadeira. Editor, coloca uma tarja neste áudio.
Não.
Cara queimando pontes.
Não, com a Hasbro eu quero mais é... que a ponte se exploda, brincadeira. Mas eu acho que a insatisfação é um motor criativo muito bom para muitas coisas, diga-se de passagem.
Com certeza. Insatisfação é um lance, cara. Eu acho que é talvez o principal motor da criatividade, eu acho que talvez seja a insatisfação, né? Como um todo, falando de criatividade para várias coisas, inclusive. Música, pintura, escrita. Eu acho que você estar incomodado com algo te impulsiona a tentar mudar aquilo, né? No caso, fazendo algo diferente.
Pô, cerveja ruim. Eu comecei a fazer hidromel por causa disso. Vou levar aí em Campinas quando foram as garrafas.
Nossa senhora. Aceitamos muito. E a gente teve muito disso, na verdade. Porque o próprio PBTA, as mudanças que a gente pôs ali, essa mudança específica do combate, que acho que é a que causa mais polêmica, inclusive,
cara, com a galera. Como que funciona um combate sem turno em um RPG? Porque...
Vamos lá, tá.
Eu não faço ideia, falando a verdade.
PBTA, ele usa... Então, aquilo que... É aquilo, né? Se eu falar PBTA faz isso, eu estou errado.
A filosofia geral de PBTA likes... PBTA, exato. Pra quem não sabe, é Powered by the Apocalypse.
Porque o jogo que originou essa filosofia é o Apocalypse World.
Exato.
Que é World. O jogo de Apocalypse e tal.
Apocalypse World, e tem Dungeon World, Monster Hearts, essas coisas.
Monster Hearts. Tem um que é muito legal, que é o Cult. Tem uma pegada de terror, assim, bem pesadona mesmo.
Sei.
É bem bacana. Mas enfim, a maioria desses jogos PBTAs, eles não trazem o combate em turnos que a gente está acostumado a ver no D&D, nesse D20 System, né? Que aí o D20 System sim traz, ele vem.
Ele vira um jogo de tabuleiro de combates.
Exato.
Que exatamente. O Luigi, que não está presente nesse momento, diria que D&D é um jogo de matar bicho, né?
Exato, sim, não discordo de jeito nenhum. Acho que nem eles discordam também, nem a galera do D&D discorda. E o Powered by the Apocalypse, ele se propõe a talvez a única coisa que a gente acho que pode dizer com certeza que é PBTA é o tal do narrativista.
Uhum.
É um jogo que tá todo em prol da narrativa. Nada ali acontece que não leve a história pra frente.
Uhum. Né?
Então, o combate dele, ele é muito orgânico, assim. Vai de você falar o que você quer fazer. Você não entra em combate. A transição do história pra combate, ela não existe. É natural. Ela não tem a rolagem de iniciativa que marca ali o início do combate, sabe?
Uhum. E, tipo, do nada então, você fala, ah, então eu vou dar um tapa na cara desse safado. E aí começa a troca. Exato. De... Entendi.
Exato. Você só fala, vou dar um tapa na cara desse safado. Beleza, rola aí. Rolou tal, vamos supor que deu uma falha. Também tem isso, PBTA ele vai trabalhar com falha, sucesso parcial, sucesso pleno. Uhum. Então falhou, normalmente, você receberá o dano em você, entendeu? A sua uhum. falha significa o seu dano e não tem rolagem pra quem tá narrando.
Entendi. Entendeu? É um jogo de improviso, mais ou menos, tipo troca.
Exato. É muito mais de falar o que tá acontecendo e rolar. E essa coisa de não ter rolagens pro narrador. O narrador, ele só tem a função de narrar a história, de falar o que tá acontecendo e, sei lá, mediar alguma regra.
Uhum.
Quando a gente foi fazer Ashes of Tomorrow, uma das preocupações de Ashes era que a gente queria que ele fosse amigável pra quem está começando.
Uhum.
Porque a gente acha que D&D não é amigável pra quem está começando. Ah, mas a maioria das pessoas começa por D&D. Sim, mas não é a melhor opção.
Cara, se você tem uma pessoa que manja de D&D, tipo, na minha mesa, o Zé, que é o Faron, o elfo Bladesinger, ele manja muito. Se eu não me engano, ele jogou a playtest da quinta edição aqui no Brasil, alguma coisa assim. Ele jogou alguma playtest, cara. O cara sabe o livro de regras quase de cabo a rabo. Eu tento discutir com ele, não é isso. Ele sabe todas as magias, ele sabe, não vou dizer que sabe todas, né? Mas ele sabe coisa pra caramba. Quando você tem uma pessoa acostumada no D&D 5ª edição especificamente, você faz uma ficha em menos de 20 minutos, rápido. Você aprende o sistema do jogo com a pessoa, ela te explica o básico e tu fica bem tranquilão. Eu não diria que a 5ª edição é o sistema mais fácil do mundo pra você aprender a jogar RPG, apesar de eu gostar bastante e ter uma facilidade com ensinar na 5ª edição. Né? Agora, eu aprendi a jogar na 4/3.5 e foi complicado, cara, foi complicado. Eram outros tempos.
Outros tempos. O meu contato com o D&D também foi na 3.5. E eu sei que a 5ª edição ela melhorou muito esse aspecto, mas ainda eu acho que o D&D não é a melhor opção para iniciante. Você já quer pegar alguém, sabe, pra se a pessoa se apaixonar por RPG e aí depois você ensina ela a jogar RPG, uhum. Eu acho que talvez não seja a melhor opção. A não ser que ela já venha muito comprada a ideia do D&D.
O cara que acabou de escutar o Nerdcast RPG Ganorum 2, 3, talvez.
Talvez ele se consiga, porque ele vai vir muito ali na pira do medieval.
Seco, exato.
Quero matar dragão, quero matar dragão. Aí, talvez. Mas se alguém assim que tá assim, ah, pô, RPG, negócio, o que é? Tô procurando negócio pra ver o que é e tal. Eu acho que é mais interessante ela começar por outro lugar. Mas enfim, tudo isso pra dizer que a gente acha, sim, aí, falando bem do D20 System, que o sistema de turnos é melhor para quem tá começando.
Uhum.
Justamente porque ele organiza essa parte da batalha, que muitas vezes é confusa para quem tá começando. Porque quem é mais novo, ou quem tá, né, iniciando, a mesa de RPG é um lugar muito social. Né?
Tipo, eu diria selvagem até.
Selvagem também. E às vezes você entra num evento E aí você, sei lá, sua primeira mesa de RPG, você foi no evento, sentou ali, e aí você tá jogando com um maluco que tá, puta, veterano pra cacete. O cara sobe na mesa, grita, faz voz, urra. E você ali, tipo, pequenininho, eu só tenho 12 anos, tá ligado?
Eu só queria um docinho.
Tipo isso. E aí eu acho que às vezes a pessoa se sente meio inibida também. É. Então o sistema em turno, não. Uma hora vai chegar a sua vez. E você vai ter X ações pra fazer. Então, ó, tá na sua vez, o que você quer fazer? A mesa vai parar pra você agir.
Exato.
Então, foi nesse pensamento que a gente falou, vamos trazer essa ideia do turno pra dentro do PBTA. Só que aí, a gente tem que manter também a essência do PBTA, também é uma palavra que não combina muito, mas esse padrão do PBTA de o seu teste vai ser rolado igual nos outros testes dentro do jogo. São os 3D6 mais o seu atributo. E ele vai dar uma falha, um sucesso parcial ou um sucesso pleno. Igual todo o esperado de um PBTA. Só que organizado em turnos. Com iniciativa ali e tal. Essa é o nosso sistema de combate. É um turno que você pode ter ali uma falha. Se você falhar, você não vai dar dano, mas não necessariamente você vai levar dano, isso é diferente dos outros PBTAs. Um sucesso parcial, você vai dar um dano meio que pela metade, né? O que a gente fala é, você dá o dano arredondado para cima, né? Metade arredondado para cima, e o sucesso pleno é, você dá o dano da sua arma. E aí o seu inimigo, criatura, a pessoa, o personagem que você tá lutando contra, tá na mão do narrador, e aí o narrador faz rolagens para essa criação. E é o único momento em Ashes of Tomorrow que o narrador faz rolagens pra, né, na batalha. Então a gente achou que isso organizava melhor, embora dessa sensação de que, ai, virou outro jogo agora, sabe? Ai, cortou aqui a narrativa pra focar no combate. Sim, ok, é uma coisa que a gente assume, que a gente optou por esse caminho, mas porque a gente acha que pra pessoas que estão começando é mais fácil aprender assim. Do que ela tomar a iniciativa ali e falar o que ela quer fazer e todo mundo participar.
Eu sinceramente, eu não entendo o hate que algumas pessoas têm com o combate em turno, cara. Porque eu, assim, claro que cada um tem um gosto, e gosto você não discute, a menos que a pessoa goste de uma coisa muito esdrúxula, tipo I Am The Walrus do Beatles. Longa história, mas enfim.
Específico.
Muito específico. Uma ferida que foi aberta recentemente, eu ainda estou com raiva, mas isso é uma história para outro assunto. Quando eu comecei a fazer o jogo, eu não deixei de lado esse rolê do D20, entendeu? Só que, assim como você, eu uso 3D6. Só que não é 3D, a fórmula de teste geral, eu chamei de 3D6K2, que é o código que você usa no Roll20. Talvez em algum outro tabletop, para você eliminar o resultado mais baixo. Então você vai jogar os 3D6, tirar o menor dos dados, e você vai somar o teu atributo inteiro, que é o seu bônus, mais aquela habilidade, seja você destreinado ou não, né, ou tem alguma graduação maior, mas algum outro bônus específico. E aí você vai ter o seu resultado, e segue uma tabela de dificuldade ali, múltiplas de 3 ou 6. Né?
Maneiro. Legal.
E eu coloquei 7 atributos. 7? Não, 8 atributos. Realmente 8 atributos. 3 específicos e 5 atributos. Como é que é o nome? A palavra? Abstratos. Abstratos. Como se fosse um chakra do Naruto, mas você tem 5 chakras, tá ligado? 5 tipos de energia lá que teu personagem usa pra fazer umas coisas interessantes.
Maneiro, gosto.
E, cara, eu tive várias ideias, várias inspirações. Esse jogo, ele é um amálgama de 1 bilhão de obras de fantasia, mais história da humanidade. Então, se você gosta, por exemplo, de Dungeon Meshi, temos espaço pra você. Se você gosta, se você jogou Return to Moria, um dos melhores jogos de Senhor dos Anéis já feitos, temos um espaço pra você. Se você gosta de Harry Potter, tem um espaço pra você. Eu mecanizei muitas coisas. A parte de roleplay, claro, continuei aberto, como se fosse um... É bem narrativa, digamos assim. Você só rola, né? É aquele padrãozão. Você vai fazer alguma coisa que seja difícil, né? Mas você pode fazer um personagem. É um RPG sem classe, né? Então é como se você estivesse jogando um Skyrim. Então o personagem fica bom naquilo que você quer fazer com que ele fique bom, né? Eu gosto muito, por exemplo, de combo. Vou fazer um combinho legal, dar um dano legal. Mas eu acho que tem muita coisa que dá pra você fazer além disso. Por exemplo, eu fiz um sistema de crafting, que tem vários tipos de crafting. Seu personagem, ele pode ser tanto um ferreiro quanto um cervejeiro, de um jeito que você impacta no jogo, né? Você pode fazer uma cerveja, essa cerveja dá um bônus ali pra quem toma a cerveja, ou você pode ser um cozinheiro. Então todo dia você faz um rango pra rapaziada e o pessoal fica muito forte. Daí vocês entram na caverna e todo mundo tira rolagens boas porque você fez um rango reforçado, por exemplo. Loucura, porém engraçado, divertido, eu acho. Né? Ainda não testamos essa parte, mas quem sabe.
Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que você gosta de combo e tal. Provavelmente no seu jogo você tá prevendo ali combos.
Absolutamente.
Como é que funciona? Porque assim, não sei, quando você tá fazendo ali a sua criatura, você também não quer que a criatura seja derrotada facilmente. Você não quer que o cara descubra um combo que com 3 hits ele derruba o bichão foda.
É uma filosofia muito simples. Tudo que os jogadores têm, os monstros também têm, cara.
Justo.
O negócio.
Dá pra comprar pro monstro também.
Exato. Uma parada que eu foquei, que eu tirei de DCC, de OSR no geral, inclusive um abraço pro Sambuca, que escuta nossos podcasts frequentemente e me apresentou o OSR? Não me lembro, o Ozzy, acho que era. A gente tava jogando com ele, eu, Luigi, o Samuka e uma galera de madrugada. E cara, chegou um momento do jogo que você nota que se você não tiver equipamento, você não faz absolutamente nada no Old School Essentials. Não faz nada, teu boneco pode ter 20 mil de atributo. Se você não tiver um gancho com uma corda, você não vai subir essa parede nem fodendo, entendeu? E no D&D Quinta Edição, que é o sistema de longe que eu mais joguei na vida, eu devo ter umas 3 mil horas de ouvinte só de mestrar D&D. Seu equipamento, foda-se. Ninguém liga pro equipamento. Você vai ter o mesmo equipamento do começo ao fim, você só vai trocar se você achar um item mágico muito foda. Correto?
Correto.
Eu tentei, eu distribuí o character building, a construção de personagem, em 4 aspectos, né? Tanto para os jogadores quanto para os adversários. Um pouco mais simples para os monstros, digamos assim. Porque quem vai estar jogando vai ter um monstro pronto e eu nem fudendo que eu vou fazer 1 bilhão de fichas de igual a ficha do jogador para monstro. Né? Eu não cheguei nesse nível de insanidade ainda. Mas, tipo, você tem, primeiro de tudo, atributos. Né? Você tem 2 sets de atributos. Atributo pessoal, que vai ser o seu bônus ali de teste. Então você tem 3, que é o corpo, o intelecto e o social. São autoexplicativos. E você tem esses 5 atributos de energia que, além de definirem ponto de vida, junto com os atributos pessoais, ponto de vida, resistência, blá blá blá, aquele monte de coisa errada de ficha, eles vão te ajudar a conjurar magias. Então vão definir ali seus spell slots. E vão ser um bônus também na hora de você conjurar um spell, que eu também, uma ideia que eu também tirei do DCC. Cada spell tem uma tabela de rolagem. Então com resultados possíveis entre, tirei 10 no dado. Então você vai lá na tabela, olha de 10 a 15, acontece X, Y, Z. Né? Quanto maior, melhor. Então você tem os seus atributos, você tem as suas habilidades, né? Que são aquelas coisas na qual você é treinado, tipo, um esgrima, um combate com lança, uma escalada, tal, e você vai comprando isso com pontos de experiência. Você também não tem level up no jogo. E você tem os talentos, né? Então, talento é uma parada que teu personagem faz muito bem, ou ele ganhou por ser de uma espécie X. Tipo, a gente tava brincando, fazendo um playtest, e eu percebi que o Constructo, né, que é o Android, digamos assim, ele consegue usar 3 escudos logo no nível 1. Porque ele tem um talento, ele consegue. Ele tem dois talentos específicos. Que é, você tem. Você pode ganhar um braço a mais, um terceiro braço. E você tem um talento que é um porta-escudo nas suas costas. Você fica tipo uma tartaruga. Né? É um porta-objetos a mais que você pode usar. Ele conta com espaço de inventário. Justo. Então você pode usar. Você pode usar. Não, muito engraçado, cara. Você pode usar um escudo nas costas, um escudo no terceiro braço, um escudo no off, na off-hand.
O cara
do... Uma tartaruga.
Um barril, sei lá. É.
Bom. E além dos talentos, você tem o equipamento. Se você for olhar a quinta edição, tá, um equipamento, ele, por exemplo, uma arma, ele dá um dano e tem uma propriedade. Né? Então, tipo, espada grande, espada de duas mãos, dá 2d6 de dano, você tem que usar com as duas mãos, pipi tararéu. No meu sistema, além disso, além de você ter a qualidade do equipamento que influencia, então você tem uma tabela lá que vai de menos 1 até mais 5, isso também é a vida do seu equipamento. Eu acho que eu já estou jogando muita informação, mas estamos acabando. Sigo a linha de raciocínio. Se o seu equipamento está em menos 1 e sofre uma avaria, você perde o equipamento, uma bosta. Então, se você tem uma pistola caríssima e ela quebra, você chora, sabe? E você tem isso e cada equipamento, principalmente espadas grandes ou armas de haste, elas, você pode usar um ponto de ação para fazer alguma coisa além de atacar. Tipo, você pode dominar uma área, criatura que se aproxima e você gastou ali seu ponto de ação pra fazer alguma coisa, ela toma um ataque de graça se ela se aproxima. Então você tem vários tipos de combo que os seus oponentes também vão ter, né? Então fique esperto, sabe? É uma faca que corta pros dois lados. Além disso, é um sistema bem letal, né? Você já chegou a jogar Stars Without Numbers, Camilo?
Não, eu já vi esse nome rolando, mas não cheguei a jogar.
Cara, é um sistema futurístico, não é cyberpunk, muito divertido, muito legal de jogar.
Maneiro, parece legal mesmo.
Só que, cara, ele é muito letal. Se você tomar dois tiros no peito, você morre. Se você não tiver um cara muito foda no teu grupo, você vai pro além rapidinho. E eu roubei essa filosofia também pro Astralumina, né?
Faz sentido. Mas eu gosto disso. Eu gosto do sistema onde você. Onde morrer é um medo real. É. Sabe? Porque eu acho que dá mais essa sensação de. Tanto de.
Obriga nossa, o jogador a pensar pra jogar, né?
Isso, obriga ele a pensar pra jogar. E também eu acho que acaba desembocando numas situações muito interessantes, assim. A gente gosta muito de drama também, né? Aquele dramão. Então eu acho que rola muito essa coisa do personagem chegar muito próximo da morte e ter que tomar uma ação decisiva ali, sabe? De repente até acabar perdendo o personagem ali, mas numa cena muito legal, que puta que pariu, a mesa vai lembrar disso pra sempre, sabe?
Cara, a última morte de personagem que eu sofri, que foi nesse grupo de sexta-feira, virou a imagem do grupo, cara. Imagem então. Mas foi no... Pasme, foi num D&D quinta edição. Que era meu boneco montado num tiranossauro. Tá até aqui, ó. Soltando bola de fogo. E ele foi obliterado por um beholder.
Maneiríssimo.
É muito louco.
Então, eu acho que morrer tem que ser uma preocupação, saca? Tem que ser algo real. Eu não acho que tem que sair matando personagem também, entendeu?
Sim, sim.
Mas eu acho que ela tem que ser uma possibilidade real ali em regra mesmo. Sabe? Ó, pô, não tem o que fazer, o personagem morreu, sabe? Em Ashes, a gente até criou uma das features de ficha, é o último recurso, que é a ult do personagem. Ela,
caralho!
É ult. De última mesmo.
É a última ação, não é o R do LOL, não, porra.
Exatamente. O jeito de você ativar ela é ou chegando ali nos seus últimos pontos de vida, zerando a sua vida, ou às vezes, dependendo do personagem, eu acho que no último ponto. Tem um outro jeito que é através de pontos de estresse também, mas aí quando você acumula todos os seus pontos de estresse, você explode, né? E aí é isso, esse último recurso é isso, essa última ação épica que você consegue fazer pra, tipo assim, mudar o rumo do jogo antes de perder seu personagem.
É aquela hora que tá todo mundo tenso e começa a tocar Separate Ways, né, do Journey.
É isso, exatamente. É isso. Quando começa a cantora lírica, sabe, a câmera lenta, é nesse momento.
Como é, aquela do Shrek lá, Waiting for a Hero.
Isso, exatamente. E a gente queria muito essa sensação, assim. A gente falou, puta, na hora que o personagem for morrer, tem que ser foda.
Quanto de playtest vocês fizeram nessa bagaça, cara? Saber se tava tudo equilibrado, se funcionava, se o jogo não tava quebrado.
Acho que tem que definir. A gente define, acho que, dois tipos de playtest, né? A gente tem o playtest fechado, digamos assim, que é a gente, os desenvolvedores, né? Entre si. Que a gente sabe o que tá acontecendo, a gente sabe o que a gente precisa resolver. Normalmente, o playtest fechado, ele é mais assim: olha, a gente precisa resolver um problema que a gente sabe que tem. Então vamos jogar aqui para entender o que tá acontecendo. E o playtest aberto, que aí é chama a galera. Chama a galera. Normalmente, assim, playtest aberto é legal de fazer com quem não está acompanhando o desenvolvimento do jogo.
Sim, né? Solta ali o fast play no colo da rapaziada e te vira.
Exato, exato. E aí também em RPG tem mais uma etapa que é você testa você narrando, e aí você testa com outra pessoa narrando, outra pessoa que não está no desenvolvimento do projeto.
Exato.
Porque precisa saber se tá funcionando, porque você sabe, né, ali as informações completas do jogo. Às vezes tá escrito.
Exato.
E aí é muito interessante. Mas a gente fez bastante coisa, a gente fez bastante playtest interno entre nós, assim, pra balancear as paradas. E a gente fez alguns playtests abertos também. É que foram 5 anos de desenvolvimento, né? Desde 2020. Então, assim, a gente nunca entrou num spree de playtest. Tipo assim, não, vamos toda semana playtestar com gente e tal, diferente, não sei o quê. Mas ao longo desses 5 anos, a gente fez bastante playtest aberto. Com várias pessoas. E aí é legal também você variar o nível de pessoa. Então pega a galera, assim, né, o plebeu médio, tá ligado? Pega a galera do plebeu. Mas depois é legal você pegar e fazer uns contatinhos com game designers também, com autores de outros RPGs, que eles vão te dar uma outra visão em cima daquilo, sabe? E aí você vai fazendo, vai jogando, anota todos os feedbacks que a galera deu pra você, e aí depois você tem que passar isso por um filtro também, porque nem todo feedback vai ser válido, né? Às vezes o feedback... Ele vem e aí você fala, puta, mas isso aqui não é... vai contra, sei lá, o conceito que eu tô tentando trazer pro meu jogo. Por exemplo, esse negócio de ser mortal, né? Às vezes pode ser que alguém venha, olha, acho que podia ser menos letal, não sei o que, tal, que não tá errado, né? Não existe certo e errado. Mas você fala, putz, pro meu jogo esse feedback não vale, porque a intenção é que ele seja mortal mesmo.
É, aí você começa a pensar, será que esse cara só tomou decisões erradas e achou ruim?
Também tem isso.
É. Ou por realmente isso que você tá muito legal. Um
playtest. É. Porque se um feedback ele começa a ser muito recorrente, talvez ele valha a pena você prestar atenção.
Né?
Fala assim, por que as pessoas estão batendo nessa tecla aqui? Será que alguma coisa não tá clara? Será que isso aqui realmente eu devia mudar? De repente, sei lá. Talvez não mudar inteiro, mas fazer de um jeito ali que tenha uma salvaguarda, não sei e tal. Então, playtest é essencial, tem que ouvir as pessoas e depois filtrar, né? Filtrar os feedbacks é sempre importante para você direcionar o seu jogo, porque senão, se eu ouvir muito feedback, cada um vai apontar para um lado e você começar a aplicar todos os feedbacks do seu jogo ele vai ficar meio genericão, na verdade, né?
Exato.
Ele vai agradar todo mundo e não vai ter personalidade própria ali, vai ser um...
morno.
Vai ser um D&D da vida, mentira, não falei isso.
Gostamos de polêmica nesse podcast. Gostamos de polêmica. Não pergunte ao Luigi o que ele acha da editora.
Ah, mas ó, enfim. Vamos deixar pra quando não estiver gravando.
Cara, eu tô numa fase muito complicada, que é aquela fase em... Acabei de escrever o negócio, tá? Fiz uma sessão aqui bonitinha. Vou fazer a próxima. Putz, acabei de ter uma ideia muito boa pra aquela sessão que eu acabei de terminar. E se eu não escrever ela, eu vou esquecer. Droga! Aí volta e faz tudo de novo. Atualmente, eu estou na quinta versão do livro pré-alpha, digamos assim. Tô fazendo uma revisão geral e eu não aguento mais ler minhas próprias regras, o que tá sendo muito interessante, porém enjoativo. Eu estou... Como eu tô escrevendo só, meio que sozinho, né? Eu tô fazendo a parte das regras, eu faço, aí a gente joga ali uma vez a cada 3 meses, é um, entre aspas, um playtest. Agora a gente fez um só, mas o segundo já tá marcado. Aí faz anotações, equilibra ali e tal, e cara, mas o world building, ele deu uma desopilada bem legal pra mim, que eu estou fazendo com a querida Snux aqui do Spell, era para ela estar aqui hoje, mas ela teve um imprevisto.
E é por isso que você precisa de outra pessoa pra ler as coisas que você escreve.
Uhum. Eu vou alugar ficar... meus amigos, cara, não tem como.
Você começa a ficar viciado, tá ligado? Você começa a ficar cego, você não vê mais os erros, sabe? Então, porque como você está participando do processo completo, você acaba não perdendo a sensibilidade, assim. Então, às vezes, você tem que chamar alguém de fora que está com o olhar fresco para olhar a sua coisa e falar: olha, achei isso aqui, tá confuso esse parágrafo aqui, não entendi o que ele quer dizer e tal. É muito importante isso.
Cara, o foda é que assim, esse monte de sisteminha que eu fiz. Uma hora, né, o que eu tava pensando quando eu comecei isso, tipo, uma hora eu vou ter que fazer isso tudo aqui do jeito sério. E agora chegou a hora de fazer tudo do jeito sério. Então, é uma reestruturação, cara, lascada. Cada semana é uma estruturação nova. Enquanto isso, vem mais ideia de talento pra colocar, mais ideia de spell. É, habilidade nem tanto, porque, cara, eu acho que já são umas 30 e poucas habilidades ao total. Então, tipo, tem muita opção de customização. Que faz sentido para um jogo onde a ideia é você não ter uma classe definida e cada personagem faz a build que bem entender, né? Ah, tu quer fazer um pescador esgrimista? Pode fazer. Quer fazer um mago de batalha que gosta de cozinhar? Pode fazer. Saca?
Então, isso é legal também, porque quando a gente chega nessa parte de customização, né? De como você dá opções pro jogador, né? E aí, normalmente, é isso. Você tem que gastar o cérebro, porque as primeiras 20 vão ser fáceis.
É.
Mas aí, depois, você vai começar a ter que puxar. Tem que lembrar de alguma coisa que você já viu uma vez na sua vida. Vai ser uma cenoura que dá, sei lá, bônus de clarividência.
Cara, eu transformei tipo, negócio de poção em um mar de sidequest que o mestre pode usar infinitamente. Isso porque eu sou maluco. O que eu fiz? Pra cada poção tem os ingredientes e todo ingrediente tem a sua planilhinha, meu amigo. Então, quer fazer essa poção super pica aqui que vai respawnar teu coleguinha? Sidequest, toma. Toma.
Tabelinhas, receitas.
Recipes, muitas recipes. Recipes. Mas vai ficar interessante, eu acho. Espero que seja legal.
E eu acho que isso também entra muito nessa coisa de world build agora, né? Falando sobre... Então, Ashes of Tomorrow, ele se passa no planeta Terra, né? Então, isso ajudou muita gente a perceber uma coisa que é assim, cara, o planeta Terra é muito grande. Tipo, você muda de estado, é outro mundo. Você muda de cidade, às vezes, é diferente, sabe? Então, a gente ficou muito nessa, assim, cara, a gente não pode ser uniforme, sabe? A gente queria muito evitar essa uniformidade do
A generecização do planeta, né?
Exato, exato. É aquela coisa de planeta de Star Wars, assim.
Tá Nossa, ligado? Todo mundo é Coruscante e Tatooine. Exato. Ou uma variação dos dois.
Não, e cada planeta é um bioma. Né?
Real, é verdade.
O planeta é deserto. Aí o outro planeta é cidade. Aí o outro planeta é floresta. E é isso. Aí tem um planeta que é ilha. Falo, puta que pariu. Um planeta é ilha. Tá bom, então.
Seria mais impressionante se tivesse só uma ilha no planeta, né?
Não seria? E aí a gente queria, puta, a gente precisa ter possibilidade, porque isso dá mais liberdade pra você contar histórias diferentes também, sabe? E usando Ashes de exemplo, obviamente, a gente tem três grandes áreas, né? Então o nosso cenário ele é dividido na devastação do sul, nas terras cinzentas e no novo norte. No nosso cenário, um meteoro caiu ali no Atlântico Sul e devastou o planeta Terra, né? Só que foi gradual essa destruição. Quanto mais perto do ponto de impacto, pior está, né? Então, a devastação do Sul, ela é meio que o hemisfério sul inteiro ali. O nosso hemisfério sul, ele é ampliado, ele é do Trópico de Câncer para baixo, em vez do Equador para baixo. O Novo Norte é do Trópico de Câncer para cima, e as Terras Cinzentas é esse meião aí, meio que entre o Equador e o Trópico de Câncer, é meio que as Terras Cinzentas ali, que na verdade é só uma gradação da devastação do Sul pro Novo Norte.
É onde caíram ali, as cinzas nucleares.
Isso, é onde estão as cinzas, é onde tem mais sobreviventes também, porque o Sul não tem muito sobrevivente, né? A devastação do Sul não tem muito sobrevivente. Lá nas Terras Cinzentas é onde você tem mais centros de comunidades assim, que estão tentando sobreviver, então você tem mais conflitos entre comunidades. É o cenário mais parecido com Mad Max, essas Terras Cinzentas.
Sim.
A devastação do Sul é um cenário mais assim.
Fallout, né?
Mais Fallout. Ou mais. Tem aquele livro de Eli.
Esses apocalipse. Nossa, cara, livro de Eli é muito bom.
Muito bom, é muito bom. Esses apocalipses que são mais assim, solitários, é você e o ambiente.
Vazio, né?
Isso. E o Novo Norte é o lugar que foi menos atingido, e é onde você tinha, por acaso, grandes corporações que já concentravam maiores recursos, e nessa situação elas começam a usar desses recursos para meio que colonizar, recolonizar o planeta. Então, é onde elas vão chamar as pessoas, elas fazem propaganda, elas falam que tem segurança, alimentos, saúde, né? Vem pra cá e tal. Quando você chega lá, você vai descobrindo ali que não é bem assim, né? Não tem almoço grátis. Mas isso deu uma possibilidade muito grande. Então você pode, desde uma sobrevivência hardcore ali, você contra o mundo, criaturas bizarras, e pouco recurso, até uma coisa mais Mad Max, essa coisa, pô, eu tenho uma comunidade aqui, a gente tá em conflito com outra comunidade ali, porque, sei lá, tem um rio aqui que divide as duas comunidades e ninguém decide de quem é esse rio, deve vir uma coisa até mais política, de repente. E lá pra cima você tem essa coisa de essas corporações um pouco é quase que um pré-cyberpunk, assim, né? A gente fala assim, talvez o nosso cenário seja o começo de um cyberpunk, né?
Faz sentido, né? Distopia corporativista.
Tipo isso. E aí, se você tá nesse ambiente das corporações, talvez você tenha que, né, ser mais cauteloso, ter uma coisa um pouco mais de exploração ali pra, sabe, entrar em áreas que você não deveria entrar, pra descobrir coisas. Então dá muita possibilidade, assim, de histórias diferentes, assim. Então eu acho que isso é importante no world building também. Você pensar que esse mundo ele não é genérico, né? Ele tem lugares diferentes que funcionam de maneiras diferentes.
Eu criei, como eu disse, né, o cenário do Astra Lumina veio antes do sistema do Astra Lumina, né? E, cara, isso tudo começou com um jogo de PlayStation. E se você jogar esse jogo ou assistir, sei lá, a história do jogo e ler partes do cenário, você vai achar que eu sou um sanguessuga filho da puta. Porque é literalmente o bagulho, quase. Mas é um jogo, assim, que eu jogo desde criança. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Essa série chama Jak and Daxter, da Naughty Dog.
Nossa, não conheço.
Mano, é um jogo de plataforma e tal, mas é muito legal, cara. O 1 tem 3 jogos e os outros não existem. Então jogue 1, 2 e 3. Se você alveja também. E ele conta a história de um universo, né? No primeiro jogo. O universo, cara.
Oi? Eu já vi isso, eu não lembro como que era. Eu tô pesquisando no Google aqui. Eu tô vendo a imagem, eu lembro um personagem com essa doninha bizarra aqui, mas eu
lembra não... muito. Opa, lembra muito Crash.
Crash.
É a mesma vibe, tanto que o ataque do. No desataque do boneco ele gira igual o Crash, que é a mesma coisa.
Justo.
É esse jogo, ele veio depois do Crash, se eu não me engano, mas foi o que fez a Naughty Dog virar o que é hoje. Tanto que na frente da sede tem uma estátua do protagonista no primeiro jogo. E esse jogo tem lá, tem os ecos, né, que é a energia vital do universo, assim como os atributos do fluxo, né, que são esses atributos energéticos do astraluminação, a energia vital do universo. Você tem as torres de cobre dos precursores e pipipipopopó, que eu, mano, praticamente usei a mesma coisa, mas eles têm histórias diferentes, né? É, tem funções diferentes, apesar da estética meio parecida, da história meio parecida, que é uma inspiração muito forte. Começou com isso, né? Aí eu juntei outras obras, tipo Harry Potter, que apesar de eu não ser o maior fã de Harry Potter, ele tem o seu valor. Tem muita coisa de, por exemplo, Piratas do Caribe. Uma outra que eu peguei muito forte como inspiração é aquele filme do Atlantis, sabe? Daquela animação. Cara, e tem um lugar que é a Ilha dos Precursores, que vem do Jack, é inspirado no Atlantis. Então você tem ali, se eu não me engano, são 14 nações grandes que foram moldadas ao longo de, tipo, muito tempo. Né? Tiveram três cataclismas, três grandes guerras, né? Primeiro a guerra cósmica, que dá origem aos demônios. Não existem demônios e diabos nesse mundo. Cada aspecto do fluxo, que são os cinco atributos, né? Que tem cinco titãs na lore do jogo, tem um tipo de criatura. Então você tem a magia arcana, que vem de um atributo chamado Vínculum, a energia Vínculum, que é responsável por gerir as leis da física, química, toda essa parte mais natural do universo. Você tem o prana, que é a energia vital, você tem o fulgor, que é a energia das almas, né? É literalmente a matéria que compõe as almas. Você tem o exal, que é... Esse eu roubei, me inspirei, de Warhammer 40K. É a energia do desejo e dos pensamentos de todos os seres vivos. Então os demônios são formados dessa matéria por causa de um evento que acontece logo na criação, na primeira grande guerra, que é a guerra cósmica. Os demônios, eles ficam putos porque eles foram trazidos para esse mundo por uma função e os titãs não deixavam eles cumprir essa função, e a mãe deles, que é uma titã, tinha se transformado em uma constelação e não podia ajudar eles, ela ficou sem energias e os caralho. Até agora a lore é essa. E aí eles começa uma guerra lascada e querem destruir tudo, eles acabam matando outro desses titãs, e esse titã que morre, ele tinha dado origem aos grandes anciões, que é a raça dos cutuloides, digamos assim.
Certo.
Então esse bicho morre, esse titã morre, e os anciões ficam malucos, e viram monstros cutulescos, digamos assim. Aí você tem o vínculo que dá origem aos transcendentais. São criaturas que vivem única e exclusivamente para garantir que o universo não se quebre em pedaços por causa da magia. E você tem os santos, que seriam o equivalente aos deuses, que são do fulgor. E por último você tem os espíritos da natureza, que são do prana, né, da energia vital. E cada um desses seres fica perambulando pelo mundo, ou tá em alguma região específica, cumprindo sua função, menos os diabos, que foram presos no inferno, no final dessa guerra. Aí a próxima guerra, os diabos começam a influenciar uma galera, e tem a sociedade desses precursores, que eles eram muito foda, mas eles viraram muito filho da puta. Eles começam a... Eles criam uma sociedade de castas entre conjuradores e não conjuradores, e a treta toda começa ali. Chega lá o demônio no ouvido do cara que não é conjurador e é oprimido e fala: ei, psiu, Você quer poderes mágicos? Aí ele chega, você disse poderes mágicos?
Poder diferenciado.
Quentinho, com manteiga? E aí dá toda essa segunda treta que vira uma guerra global. Aí a galera se restaura, eles criam os portais, cara, que... Assim, eu criei um mundo grande também. É, a área principal, ela teria o tamanho inteiro do que a gente consegue ver no mapa mundi, digamos assim. Não, e, cara, não me cobre sobre realismo de bioma, de física, porque fantasia, magia, é cenário fantástico, né, cara? Vamos lá. Então vai ter deserto ali no extremo sul, vai ter Mata Atlântica ali no extremo norte, e no país vizinho ali é uma desolação de frio, e é isso aí. Não me cobre. Apenas curta. Curta o rolê, tá ligado? Entra na brisa.
Bonito, funciona, tá ótimo.
Aí tem a segunda treta que devasta a galera, e no final, né, rola toda essa treta entre bruxos versus magos do bem. Os magos do bem enfiam a porrada nos bruxos e eles criam um sistema global de portais onde você vai de um país, você levaria 4 meses num barco, sem certeza de chegar vivo, em 3 segundos você chega do outro lado. A próxima, a última guerra que teve, a terceira, foi quando de novo, a mesma casta de bruxo volta, só que o líder desses caras, ele é mais inteligente, mais ardiloso, e ele tem um outro objetivo, né? Toda treta acontece, esse cara tá perdendo, mas aí ele tem uma jogada e ele tira tipo um 20 natural, ele cai nessa rede de portais, só que ele é expurgado para fora do universo e ele absorve toda essa energia mágica bruta, ele ganha o poder de um titã por 2 segundos, que ele usa para realizar duas grandes coisas. A primeira, ele explode toda a rede de portais e ele explode os seus seguidores. Então, o mundo cheio de bruxo, filho da puta, e de portal, né? Imagina que você tem uma bomba nuclear a cada esquina. Então dá uma merda gigantesca. E a segunda, ele se acende como um dos santos que podem dar a magia divina para as pessoas. Então você é um conjurador de magia divina, você tem que rezar para a galera. Aí o santo olha lá de cima e fala: você é uma pessoa boa, você vai ganhar magia divina. Só que agora ele chega lá no paraíso e é preso, só que ele não pode ser expulso, então ele se torna um santo. E ele, mesmo aprisionado, consegue dar a magia divina para os seus seguidores. Então é por isso que no cenário tem um monte de gente da igreja, filho da puta, maligno, que pode conjurar magia divina. É o seguidor desse cara. E ele vira o santo que ri, o santo obscuro.
Eita.
Aí 5 mil anos depois, a gente começa a nossa história de fantasia renascentista, né? O mundo de volta ali nas sob rodas, voltando a ficar tudo bem. Só que aquele negócio, é guerra civil, agora tem um país ali que tem barco voador, então você tem um jeito diferenciado de soltar umas bombas na galera, então tem muita treta.
Muito legal. Barco voador é sempre...
Cara, barco voador, velho, eu comecei esse sistema só pra ter barco voador. Barco voador, e existem barcos voadores ao mesmo tempo que existem falanges gregas clássicas, tá ligado? Então tem uma acho que a parte do cenário que eu mais gostei de criar foi a treta de Asken, que é essa ilha romana grega clássica, macedônica, contra as Norg, que é a Espanha inquisitória nas grandes navegações. Os caras vão lá tentar conquistar a galera que eles acham que é arcaica, eles tomam cacete por 2 vezes, a lá Vietnã, só que um Vietnã grego. E aí na terceira eles, foda-se, ou a gente vai tacar bomba em tudo aqui, ou vocês vão se render. Eles vão lá e se rendem. E aí acabou a história, mas é uma história bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade de sair, né, o jogo, vocês leiam essa parte que é bem interessante. Eu acho que eu falei tudo de world building que eu fiz até agora.
Caralho, muito bom, muito bom. É isso, cara, porque dá muita possibilidade. Você consegue explorar diversos tipos de histórias, de narrativas, de climas dentro da mesma parada ali, entendeu? Então, é muita possibilidade. Então, é aquela coisa do replay. A pessoa pode jogar
várias coisas diferentes, né?
Exato.
Uma coisa que o cara tinha acabado de falar, o Sam-C, do futurista lá, Stars Without Numbers, ele faz com maestria essa rejogabilidade. A gente tem até uma triple shot no YouTube que chama Motoqueiros do Apocalipse, que é toda nesse sistema. Que é, o que você espera de um sistema futurista? A nave, é raio laser, é alienígena, ET. Não, mano, a gente jogou um Mad Max no sistema. Você faz qualquer coisa. E foi por acaso, assim, o Noper, Deus salve o Noper, apresentou esse jogo pra gente. E esse sistema, ele tem um gerador de cenários, né, dentro da lore do jogo, que é uma lore bem extensa. E aí, casualmente, o gerador gerou pra gente esse planeta, que era um planeta que tava morrendo e tinha tecnologia tipo nível 2, que é Mad Max. E a gente falou, mano, vamos fazer que a gente é o líder da gangue dos motoqueiros do planeta que vai sofrer o apocalipse. Aí, anos depois, o Luigi joga com o... Luigi joga com o Mestre Pug. Como é que era? Korean Idols comunistas do espaço. Então isso não é no mesmo sistema de jogo, cara.
Maneiro. Eu gosto de umas paradas loucas.
É uma rejogabilidade altíssima e foi uma coisa que eu incluí no jogo. Né? Além de você fazer o boneco que você quer, você tem N histórias, assim como dá pra ter no Ashes of Tomorrow também. Certo? Cara, eu acho que o world building é a parte mais legal de fazer de qualquer coisa de RPG, cara. Eu, depois que acabo o world building, eu fico meio burnoutado, mas eu fico muito satisfeito.
Não, é a parte, acho que, mais criativa, unleashed, assim, né? Tipo, você é só sentar, escrever e ser feliz. Jogar as ideias mais da hora que você já quis, botar tudo no papel.
Você, ouvinte, se você não quiser criar um sistema e se você não tem muito tempo livre, coragem e disposição para fazer isso, não crie. Tente criar um cenário para o seu RPG favorito, porque é bem divertido, cara. É bem divertido. Vários cenários de D&D alternativos. Um que eu acho que é muito legal também é que, tipo, cara, é D&D, mas é um cenário de D&D que adaptou regras. É o Brancalônia, que a gente entrevistou o nosso querido da Acheron Books, eu esqueci o nome dele. Foi no auge da pandemia na Itália, o cara é italiano. A gente tava aqui falando inglês com um italiano, e o Luigi foi um dia muito louco. Mas foi bem... É um jogo, cara, sensacional. Se você não gosta do D&D base, experimente o Brancalônia. E tente criar o seu cenário, cara. Que é bem divertido. Diversão garantida. Muito bem, Mr. Camilo. Mais alguma coisa a acrescentar?
Cara... Acho que a gente falou bastante, assim. Eu acho que a pergunta do começo do episódio, a resposta pra ela é... Mano, pau no cu de quem tá perguntando. Vai lá e cresce.
E faz o bagulho, caralho.
É isso.
Deixa eu te perguntar.
Não tem filme demais, não. Não tem... tem filme demais. Ah, pra que fazer outro filme?
Exato.
Já... Nossa, vai fazer mais. Outro filme de super-herói, já tem tanto filme, tá, beleza, super-herói, ok.
Mas, chega de Star Wars.
Fazer outro filme de espaço, nossa, já tem um monte de filme de espaço, fazer mais um, aí tem Interstellar, tá ligado?
É
isso, tem que fazer. Caralho, faz.
Senhor Camilo, até quando o financiamento coletivo de Ashes estará ativo?
Financiamento de Ashes estará ativo até o dia 12 de julho.
Tá, eu tenho
LH.
Tempo hábil para postar esse episódio, então.
Exatamente, às 11h59.
E o que nossos ouvintes podem ganhar financiando Ashes of Tomorrow até dia 12 de julho?
Se você financiar Ashes of Tomorrow, você vai ganhar, primeiramente, assim, né? É o nosso amor e a nossa gratidão eternas. Isso não significa que eu vá fazer nenhum favor pra você. Mas estarei muito feliz pelo seu apoio. Segundamente, você pode escolher, cara, tem vários tipos de apoio. A gente tem desde o apoio basicão lá, que é só um quero ajudar e não quero nenhuma recompensa, que é 10 reais. Eu criei esse pra minha mãe.
Boa.
É isso. Aí a gente tem livro digital, que é só o PDF. Mas a partir do nível viajante, eu acho que as coisas começam a ficar legais, porque você tem o livro físico, o livro digital e as metas digitais também. A gente já liberou 3 metas extras digitais, que são muito legais. É, a gente tem as metas extras, até a sexta meta, ela vai liberar aventuras escritas por autores convidados, mas que vem com material de expansão junto. Então, cada aventura ela apresenta um novo semblante, que é a classe, né? Então seria uma nova classe de personagem. Ela vem com 2 criaturas cada aventura e vem mais 6 eventos aleatórios, porque nós temos uma mecânica ali de sorteio de eventos aleatórios enquanto você está jogando. Então ela traz esse material de expansão. A gente já tem 3 liberadas, então são 3 novas classes, 6 novas criaturas e 6x6 novos eventos aleatórios. Aí, isso é o que assim, vem no apoio do viajante, que é o, assim, vamos dizer assim, o mais básico, que vem com o livro físico. Aí, a partir disso, a gente tem o apoio do sábio, que vem com um kit de dados. Nossos dados são personalizados, temáticos de Ashes, então eles são todos bonitinhos ali. Ele vem com marca-página para você poder marcar o seu livro, não perder onde você tá. Tem ficha de referência, né? Mas é um resumo do escudo ainda. É o escudo do escudo. Mas ele te ajuda a pegar ali referência rápida de regra. Tem o nível artista, que daí vai te trazer o escudo mesmo. O escudo tá ficando muito bacana. A gente tá fazendo uma ilustração muito foda. Tem pôster também, no apoio do artista, além de todos os outros anteriores. E no herdeiro, que é onde a coisa fica legal, tem uma camiseta. Mas eu nem diria que isso é legal. O legal do apoio herdeiro é que ele tem com exclusividade as metas extras físicas. Então vai ter livrinhos
aí. Aí é legal. Para colocar na prateleira.
Exatamente. E ó, essas 3 metas que a gente já atingiu, os autores convidados, a gente já sabe 2 dos 3. Um deles é o Pedro Borges, que é autor de Cordel do Reino do Sol Encantado, Crônicas RPG. Ele é uma referência muito legal assim, de RPG. Ele é editor do Ashes, ele que editou Ashes para New Order. E ninguém mais, ninguém menos que Rogério Saladino escreverá uma aventura para Ashes of Tomorrow.
Vocês não têm noção. E Mr. Camilo, onde nossos ouvintes podem te encontrar?
Cara, ó. Eu estou nos perfis da Taverna Online, mas o que eu quero deixar aqui é o catarse.me/ashes, ashes de cinzas em inglês, e vocês irem lá e verem mais coisa do projeto, apoiar. Se não quiser apoiar também, deixa 10 conto lá no apoio que não recebe nada, só porque sim.
Pague uma coxinha para seu RPGista.
Exatamente, e é isso.
Tudo bem, senhoras e senhores. O Spellcast está voltando. Eu não sei. Eu estou aqui, o Luigi está aqui e ali. Se vocês quiserem nos encontrar, podem procurar no Instagram do Spell. Ou, se vocês forem jovens dinâmicos, no TikTok do Spell. Eu estou com o meu projeto pessoal de hidroméis, @martelosantohidroméis. Vocês podem lá apreciar boas receitas de bebidas caseiras ou até mesmo de comida, que é a seara onde eu estou entrando, lá no TikTok e no Instagram. E é isso, aguardem por mais materiais de Spellcast Podcast. Então, um abraço. Falou, senhor Camilo, é sempre um prazer tê-lo aqui.
Muito bom.
Até mais.